garantia. Também é indicativo de que deveria ter outra dignidade e que a sua arrumação sistemática não foi a correta. Eventos e discussões mais recentes sobre a extensão do direito à propriedade reforçam esta pretensão de que ele deva ter esta dignidade maior, porque, aparentemente, há quem ache que a propriedade tem, sobretudo, uma função social, quando essa função social é subsidiária ao direito individual e privado de dispor dessa mesma propriedade. E, portanto, por este conjunto de motivos, propomos a deslocação do artigo 62º para uma posição entre o 33º e o 34º, para depois renumerar propriamente. A inserção entre estes dois artigos também não é arbitrária, mas vou-vos poupar a hierarquia de direitos que aqui estão no título 2º, porque acho que se compreende quando se olha para aqueles que ficariam antes e ficariam depois do direito à propriedade. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Passava a palavra à deputada Isabel Moreira sobre esta alteração do IEL.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente entendemos o que está por trás da intenção desta proposta de iniciativa liberal, mas como é evidente, o Partido Socialista está com os constituintes quando consagraram a propriedade privada com o perfil que conhecemos até hoje, que independentemente de uma posição mais vincada no sentido de recusar o individualismo possessivo liberal, porque isso penso que todos os constitucionalistas que foram citados recusa, considerando-se ou não que tem uma ligação direta à dignidade da pessoa humana, à liberdade e às dignidades pessoais, a Escola de Coimbra acha que não, a Escola de Lisboa que citou considera que é bastante irrelevante a questão de considerar-se análogo ou não análogo, o que interessa é que esteja lá garantido o direito à propriedade privada e que também, para além da dimensão da função social, tem uma, evidentemente uma importância para a realização do indivíduo e é um instrumento de realização do indivíduo e como todos os direitos, aliás isso é uma característica comum a todos os direitos, não é exclusiva dos direitos de bases e garantias, também tem, ou muitos direitos económicos, sociais e culturais, também tem uma dimensão de defesa da ingerência do Estado e portanto o estar onde está, o ser considerado análogo ou não ser considerado análogo é para nós a questão de menos relevância, até porque há muitos outros artigos que depois jurisprudencialmente consideram-se análogos e portanto se fôssemos a fazer essa reposição a tese valeria para muitos, mas no que é mais essencial aqui dizer é que evidentemente compreendemos bem, dada a natureza ideológica da iniciativa liberal, esta proposta e respeitamos, mas naturalmente continuamos fiéis ao espírito dos constituintes e das várias revisões constitucionais que assim o quiseram também. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra pelo PSD a deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. No que respeita ao Partido Social Democrata, o que nós temos a dizer é que acompanhamos a preocupação e acompanhamos não porque os direitos económicos e sociais não tenham a mesma dignidade dos demais direitos, liberdades e garantias pessoais, mas desde logo porque a localização nos direitos sociais está, do ponto de vista dogmático, está errada. A propriedade consta do artigo 1º do Protocolo Adicional número 1 à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, o que desde logo tem o significado de também assim ser considerado na Constituição. Sem prejuízo disto, também sabemos que é jurisprudência consolidada no Tribunal Constitucional que o direito de propriedade tem natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias, pelo que, por aplicação do artigo 17, também se lhe aplica ao mesmo regime. E assim tem sido referido. Cumpre ainda lembrar que o direito de propriedade privada não se subsuma ao direito real pleno ou aos direitos reais menores. E como dizem vários autores, não se refere ao conceito juscivilístico de propriedade, nem quanto às titularidades, direitos reais e direitos de crédito, nem quanto ao objeto. Na verdade, a propriedade, a afetação de bens, é uma ideia organizadora complexa e um sistema de propriedade é um sistema de regras de aquisição, de transmissão e de proteção que regula o acesso aos recursos materiais, consubstancia um sistema de afetação, ou seja, determina pacificamente e prevê razoavelmente quem é que pode ter acesso a determinados recursos, de que modo pode fazer e para que propósitos e quando. E neste sentido, vão algumas autoras, Maria Lúcia Amaral, por exemplo, e Sandra Passinhas. E ainda, permitam-me citar uma outra autora, que é Margaret Jane Hudding, que num texto sobre o tema, sobre a propriedade e a personalidade, diz o seguinte: a premissa subjacente à teoria da propriedade para a personalidade é de que o indivíduo, para o seu autodesenvolvimento, para se construir enquanto pessoa, precisa de domínio sobre recurso no mundo exterior. A teoria da personalidade parte da assunção de que a pessoa tem objetos que sente como se fizessem parte dela própria, objetos através dos quais cada um se constitui enquanto entidade pessoal. Logo, objetos tão diversos quanto diversas são as pessoas. O exemplo, uma aliança de casamento, um bem recebido em sucessão, enfim, meras fotografias, tão só são exemplos disso. Daí que, no seguimento desta exposição e daquilo que também é defendido por vários autores, ainda entre eles Capelo de Sousa e Orlando de Carvalho, o Partido Social Democrata tem simpatia por esta posição e por esta proposta que foi apresentada pela Iniciativa Liberal. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora, se o entenderem, como é o deputado Rui Paulo Sousa do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Nesta proposta, a Iniciativa Liberal apenas pretende uma alteração sistemática. Portanto, pretende retirar este artigo, cuja redação é ipsis verbis a atual do artigo 62, constante no título 3, relativo aos direitos e deveres económicos, sociais e culturais. Capítulo 1, relativo aos direitos e deveres económicos, e passar para o título 2, relativo aos direitos, liberdades e garantias. Capítulo 1, que enquadra os direitos ali previstos como direitos, liberdades e garantias pessoais. Em suma, pretende-se deste ser um direito fundamental de natureza análoga e, segundo Oliveira Ascensão, ao lado da liberdade de iniciativa, o direito de propriedade constitui um dos mais notáveis direitos fundamentais de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias, ao qual, de resto, a Constituição, por ser hoje particularmente sensível, levando a proteção da propriedade a um nível superior ao da média dos países em situação semelhante. E, apesar de percebermos o objetivo e de também estarmos de acordo quanto à importância do direito de propriedade privada, o que é fato é que esta alteração não tem um caráter meramente simbólico. Tem mesmo a possibilidade de impactar fortemente em projetos judiciais que digam respeito, por exemplo, às expropriações. E uma vez mais, reconhecendo a importância da propriedade privada, não podemos esquecer que há outros direitos também em causa, as exigências do urbanismo e do ordenamento do território, bem como a defesa e fruição do ambiente e do património cultural, podendo levar a uma compressão do direito de propriedade, e por isso é que temos que assegurar que sempre que exista qualquer tipo de limitação, tem que ser devidamente justificado e implicar a devida compensação ao proprietário. Obrigado.
Tem a palavra agora a deputada Alma Rivera.
Muito obrigada. A vantagem de falar já depois de alguns partidos também nos permite, de alguma forma, recolher aqueles que são os melhores e os piores, na nossa opinião, claro, argumentos sobre cada proposta. E realmente a única razão de ser desta alteração é passar do título dos direitos, liberdades e garantias para o título 3, direitos e deveres económicos, sociais e culturais. Portanto, o direito de propriedade não é um direito fundamental, portanto não tem a força jurídica que lhe daria o artigo 18. E se assim fosse, o direito de propriedade ficaria blindado contra qualquer restrição imposta por motivos de ordem social ou de utilidade pública. Portanto, acabava-se a ideia de função social da propriedade ou sequer de responsabilidade social dos proprietários. E nós entendemos que não é isso que o nosso país precisa. O nosso país precisa, efetivamente, de valorizar esta ideia de função social e de responsabilidade social dos proprietários. E, de resto, não é descontextualizado que aqui se invoque a Constituição de 1822. De facto, dar essa dignidade ao direito de propriedade na Constituição de 1822 fazia sentido naquela altura, quando estávamos a discutir a separação de poderes, quando tínhamos reis e rainhas em Portugal, quando, enfim, entretanto fizemos uma revolução com o objetivo de atingir a igualdade e o mundo evoluiu e já não estamos nesse patamar. É natural que aquela que era a elite e as classes que tinham o poder naquele momento o inscrevessem, não é natural que nós estejamos a querer repristinar a mesma lógica em 2023, quando precisamos de alcançar melhores níveis de desenvolvimento social e de igualdade social.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estivéssemos nós a falar de propriedade e porventura, a máxima não seria tão forte, mas como nos diz a Iniciativa Liberal nesta proposta, a localização conta e por isso, mais aplicado ainda à propriedade, a localização conta neste contexto. Eu creio que os argumentos já foram bastante deles expostos. Historicamente, o direito à propriedade resulta de uma retirada da usurpação do direito por parte das monarquias, uma salvaguarda das classes burguesas nos séculos XVII, XVIII, XIX em particular. Esse prolongamento do direito à propriedade privada foi densificado e melhorado ao longo do tempo numa construção da função social da propriedade e, desse ponto de vista, a nossa Constituição até é bastante evoluída na matéria. Eu creio que nenhum de nós considera, ou pelo menos quem olha com sentido de realidade para a nossa Constituição, que ela coloca em causa o direito à propriedade, porque o que nós mais temos, por exemplo, no país, são propriedades devolutas que, por causa do direito à propriedade, não são sequer tocadas neste contexto. Porquê? Porque há heranças, há direito de heranças, que fica durante décadas a empatar o interesse público. Uma parte dos problemas que nós temos da habitação atualmente nas nossas cidades é que temos propriedade que, por ser propriedade privada e por haver direitos sobre a propriedade privada, não é devidamente mobilizável para o interesse público, apesar dessa propriedade privada não estar a cumprir a função social. É curioso como ao longo destes dois séculos de história que eu aqui expus de forma bastante resumida, os liberais tiveram posições bastante diferentes e havia uns liberais mais conservadores e outros mais liberais. Os liberais mais conservadores consideravam que a propriedade poderia estar empatada e que isso era um benefício próprio que não deveria ser tocado. Os liberais mais liberais, aqueles que defendiam mesmo a sério o mercado, diziam não. Esta ideia de ter uma renda sem mobilizar a engenharia, o instinto comercial, o intuito de melhorar processos de inovação, isso não é aceitável. Esta ideia da renda, que advém apenas de uma propriedade parada, é algo que o mercado não deveria aceitar. É curioso como uma iniciativa liberal que nos calhou é conservadora nesta matéria. Pronto, cada qual também tem o que merece. Nós poderíamos almejar mais, temos só direito a uns liberais conservadores, a história dos dias que correm. Da parte do Bloco de Esquerda, nós consideramos que a propriedade tem uma função social, ela não está na dimensão dos direitos fundamentais, ela pode e deve ser mobilizada em função de interesses comuns, e mesmo isto de certa forma é algo que já está previsto em lei, mas que fica reforçado com a atual constatação da propriedade na Constituição, e a mudança de localização do preceito conforme era a intenção da Iniciativa Liberal até poderia depois trazer conflitualidade jurídica quando se defendesse o interesse público e colocasse a propriedade privada no contraponto a esse interesse público e social pela defesa do interesse individual. Ora, nós não acompanhamos isso, acreditamos que a função social da propriedade infelizmente é pouco promovida e deveria estar mais promovida, e esta pretensão apenas ia criar maior dificuldade ao nosso desenvolvimento comum.
Ora, tem a palavra agora então o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Evidentemente que sobre o conteúdo deste aditamento, que não é verdadeiramente um aditamento, é uma deslocação de um artigo, não temos nada a dizer, é um conteúdo que já foi alterado. O artigo 62 não foi aprovado em 1976 exatamente com esta forma, e nós concordamos com a sua evolução e acreditamos que lei fundamental é toda a Constituição e que também na tradição do direito europeu e dos direitos humanos, o direito à propriedade, sem agora estarmos a discutir, a entrar em minudências de propriedade pessoal, posse, direito de uso e abuso de propriedade, bem, com os limites que genericamente se lhe reconhecem, é um direito fundamental. Aqui, o problema da mudança de lugar é duplo. Em primeira parte, porque a tradição dos direitos humanos chegou a uma arrumação em que temos direitos cívico-políticos por um lado, direitos económicos, sociais e culturais por outro. É verdade que